Muito boa tarde. Em nome da Sra. Presidente da Assembleia da República e da Comissão de Educação também, dou as boas-vindas a todos. Agradeço mais uma vez ao Museu Nacional de Arqueologia, na pessoa do seu diretor, todas estas ciclo de conferências que tem vindo a fazer e que tem vindo a proporcionar aqui na Assembleia da República, sendo esta a segunda, sobre José Leite Vasconcelos e, no caso, sobre sua atividade de museologia, um museólogo. Agradeço também à Simoneta Luz Afonso o facto de proporcionar, aprendermos aqui um bocadinho mais sobre este nosso tema, sobre o tema deste homem que foi um importante homem de cultura. Agradeço também ao Luís Raposo, que mais uma vez está connosco, e sobretudo, permito da mesa com certeza que diga isto, sobretudo a vós que estáis aqui, que sois a razão de podermos fazer ouvirmos estas pessoas e ouvirmos esta conferência, porque se tivéssemos só à mesa não faria sentido. E estaremos aqui de uma forma com certeza muito informal, mas eu passo a palavra ao senhor diretor do museu para primeiro apresentar os nossos conferencistas de hoje, não pelas figuras públicas que são, mas por aquilo que são em termos de figuras da nossa cultura. Doutor, tenha a palavra.
Muito obrigado, doutor João Batista. Digno Presidente da 8ª Comissão de Educação, Ciência e Cultura, muito boa tarde a todos, caros colegas. Permitam-me, naturalmente, que entre os muitos amigos que estão na sala, que me vão perdoar que não destaque especificamente cada um deles, destaque aqueles que aqui têm cargos institucionais. Destaque, pelo menos que seja do meu conhecimento, o professor Luís Araújo, Presidente do Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia, o Dr. José Moraes Arnon, naturalmente, Presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Os outros que eu, por acaso, desconheço algum cargo que tenham, peço-vos desculpa por não reconhecer. Cumprimento também a mesa, a Doutora Simoneta Luz Afonso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Meu querido amigo e colega, Dr. Luís Raposo, muito obrigado em várias dimensões por estar aqui hoje como palestrante, mas fundamentalmente cabe-me a mim hoje apresentar os conferencistas, porque o Dr. Luís Raposo está liberto dessa função. É ele no terreno, como sabem, o coordenador desta iniciativa, mas hoje está aqui nessa outra condição. Quero, naturalmente, também não posso deixar de dar uma palavra aos colegas, aos técnicos da Assembleia da República, que nos têm apoiado, nomeadamente a Doutora Cátia Mourão, está aqui. Preciso não esquecer que estas conferências são um desafio que surge na sequência da exposição que estará patente ao público até 18 de março aqui na Assembleia da República. Temos aqui este pequeno desdobrável que remete para o essencial da exposição e que se constituiu o leitmotiv para esta iniciativa tão bem acolhida. Naturalmente, também à Doutora Cristina Tavares, Ana Barriga, muito obrigado pelo vosso apoio constante em termos de organização desta iniciativa, de modo a que, nesses pequenos pormenores que fazem com que as coisas aconteçam com esta naturalidade. Apresentar as duas pessoas que tenho ao pé de mim é extremamente difícil, naturalmente, porque corre-se sempre o risco de falhar e alguém na assistência estar a pensar em alguma coisa que a quem compete apresentar não se lembra, não recorda. Ainda assim, permitam-me que o faça de uma maneira mais pessoal. Eu despertei para a doutora Simoneta Luz Afonso ainda na faculdade, porque tinha um professor, João Cordeiro Pereira, que tinha sido seu colega e admirador. E, portanto, João Manuel Cordeiro Pereira, que era meu professor do terceiro ano de História de Portugal, que já não está entre nós, mas que eu partilhava com ele o comboio para Cascais, ele não era de Cascais, mas vivia em Cascais, partilhava com o professor o comboio no fim do dia, foi a primeira pessoa que me falou do trabalho da doutora Simoneta Luz Afonso, dizendo-me basicamente isto: "Oh, António, é muito simples, há um antes e há um depois." E eu percebi depois, mais tarde, o que é que queria dizer. Isto passa-se em 1985, 86, e eu mais tarde percebi isso, obviamente, nas minhas funções que tive na Câmara Municipal de Cascais, que naturalmente, de uma maneira geral, ou como interlocutor ou como observador, poderia ir acompanhado. De tal maneira, assim é, não vou aqui citar os lugares, naturalmente, diretora do Palácio Nacional de Queluz, ou da Pena, ou os cargos que toda a gente conhece, de Presidente do IPM, a Europália, que está certamente na mente de muitos, o Instituto Camões, aqui a própria Assembleia da República, como há bocado lembrava o Dr. Luís Raposo quando tomávamos um café, a Assembleia Municipal de Lisboa. Não vou lembrar esses cargos todos, vou apenas recordar que cada vez que nós conversamos com a doutora Simoneira Luz Afonso, temos mais uma ideia. Ainda há dias, o meu colega recebia a doutora Simoneta no nosso Museu Nacional de Arqueologia para tratarmos desta conferência e, de uma forma muito normal, a doutora Simoneta virou-se para mim, para ele, e relativamente a uma exposição que estamos a montar, cuja uma parte de espólio conhece bem por causa da Expo 98, chamada O Tempo Resmatado ao Mar, disse: António, contem histórias. Daí, inclusive, já existe uma iniciativa que a nossa colega Maria de Albuquerque está ali a preparar, chamada O Tempo Resgatado ao Mar, Peças que Contam Histórias. Portanto, uma conversa com a doutora Simoneta Luz Afonso tem esta grande vantagem, um turbilhão constante de informação para nós que trabalhamos nestas matérias. Portanto, é quando o Luís Raposo preparou esta conferência, esta iniciativa, naturalmente que este lugar era seu e isso foi para nós muito agradável. Acompanhá-la pelo Dr. Luís Raposo é naturalmente para mim também um motivo de grande alegria. O Dr. Luís Raposo é, como toda a gente sabe, um anterior diretor do Museu Nacional de Arqueologia e isso coloca-me numa posição extremamente sempre delicada e difícil de lhe suceder. De qualquer maneira, o Dr. Luís Raposo é muitas outras coisas. Um pré-historiador com um trabalho feito e publicado desde a final da década de 70 e início da década de 80 e, no âmbito das suas funções na museologia, tem, obviamente, dirigido o ICOM e feito intervenções repetidas no domínio da defesa dos museus, da salvaguarda do património, enfim, debates públicos que alimenta com uma independência assinalável. Aliás, essa faceta de independência é comum aos nossos dois conferencistas de hoje e, portanto, eu gostaria a terminar, e não me alongando, porque o que vamos ouvir sobre Leite Vasconcelos e a museologia é certamente muito mais relevante, gostaria, no final, de enfatizar essa característica que ambos têm. São pessoas que intervêm de uma forma livre, de uma forma independente, de uma forma muitas vezes, a maioria das vezes, muito assertiva e, acima de tudo, que nos dão pistas para nós pensarmos e para nós evoluirmos na análise que fazemos dos problemas. Muito obrigado a ambos por terem aceito este convite em nome do Museu Nacional de Arqueologia e, naturalmente, associando mais palavras do Dr. Abel Batista. Muito obrigado. Sei que o Dr. Luís Raposo é que inicia. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Comissão, Sra. Deputada Doutora Conceição Pereira, minha caríssima amiga, António Carvalho, meu também diretor amigo, e Simoneta Luz Afonso, também amiga de longas batalhas, de anos já vividos em comum. Eu vou-vos falar, em primeiro lugar, vamos mais sobre o Leite Vasconcelos e o Museu Etnológico Português, atual Museu Nacional de Arqueologia, que ele criou, que ele fundou. Pelo que combinámos, depois a doutora Simoneta Luz Afonso vai dar uma visão mais alargada do museólogo, numa perspectiva mais englobante. Espero não ser demasiado longo, maçudo, enfim, mas quando se fala de uma coisa que se ama e por paixão, às vezes arriscamos a ser um pouco longo demais, espero não o ser. Até por isso preparei uma apresentação que vai correndo em fundo, sem eu a ter que comentar, e em sistema de looping, de modo a que, quando estiverem um pouco maçados já a dar-me a ouvir, podem olhar para as fotografias da época, que são mais bonitas, talvez, do que aquilo que eu possa dizer. E também, outra advertência, outro aspecto que eu queria referir, é que, como aliás fiz quando foi a abertura do ciclo comemorativo dos 120 anos da criação do museu, onde fui também convidado para intervir pelo Dr. António Carvalho, procuro nestas intervenções fazer um tipo de abordagem histórica, mas não historicista. A história historicista, como dizia Lucien Febvre, ou Karl Popper, mais ainda, diz-me pouco. Ou seja, a história vitalista, imanentista, de que as coisas acontecem por terem que acontecer e pela evolução própria das instituições, não é, na minha opinião, suficiente para explicar publicar tudo o que temos à nossa volta, no presente, e mais ainda quando olhamos para o passado. Ou seja, o Museu Etnológico Português, aliás, o Museu Etnográfico Português, quando foi criado, é fruto de uma época, as evoluções que ele teve sempre, até ao presente, são frutos da época, e é nesse contexto epocal que temos que ver cada instituição, e mais a mais foi uma instituição de cultura. E isto era a advertência. E, portanto, começaria por... Mas é claro que as circunstâncias, às circunstâncias histórias juntam-se as pessoas, que são, evidentemente, como dizia alguém ontem num debate em que também estivemos e que a doutora Simoneta presidia, o património é muito importante e as pessoas também o são. Só que são folhas, não se pode separar o lado da frente e o lado de trás de uma folha, não é? E se as instituições são muito importantes, as pessoas são igualmente importantes como as duas lados de uma folha, de que não se pode separar o inverso e o reverso. E neste caso, a pessoa-chave, aquela que nos temos aqui como referência, é precisamente o doutor José Leite Vasconcelos. Leite Vasconcelos, já na última, primeira sessão que aqui tivemos deste ciclo, foi evocado de uma forma magistral pelos doutores Guilherme Oliveira Martins e Pedro Roseta, levando bastante a fasquia do que aqui nos é exigível fazer e aumentando a responsabilidade que temos os que vimos a seguir, foi evocado de uma forma que eu não vou repetir. Vou salientar um ou outro aspecto que tem a ver diretamente com o museu. E desde logo, o seu amor desde jovem, muito jovem, na sua terra natal, na sua beira, na beira alta natal, o seu amor pela cultura popular, pelos vestígios da cultura popular, pelo colecionismo de apontamentos. Ele próprio diz o seguinte: nascido numa aldeia da Beira Alta e tendo passado a juventude em convivência diária com o povo, eu possuía em mim mesmo um bom número de factos quando, em 1876, aos 17 para os 18 anos de idade, eu vim para o Porto, onde, como sabem, foi tirar o curso e licenciou-se, com o melhor do ano, em Medicina. Comecei entusiasmado nessa altura, ainda na altura na sua aldeia natal, comecei entusiasmado pelo grande movimento científico do século a ocupar-me do folclore à maneira que se dizia no século XIX, esboçando e dando a lume os meus primeiros ensaios em 1878. E, portanto, há outros textos que se podem citar dele, em onde ele refere este amor que tinha desde o princípio pelas raízes. E como ele se conjugou, não vou continuar a desenvolver esta faceta, que é muito conhecida, com uma outra que é porventura menos conhecida, mas de que nós, na fotobiografia que publicámos do Dr. Leite Vasconcelos, chamámos a atenção, que é a da relação de Leite Vasconcelos com o espírito positivista do final do século XIX, e da ciência. A ciência como libertadora da condição humana. E isso ligava-se com a observação do povo, das raízes. Diz, por exemplo, Leite Vasconcelos, num dos seus primeiros textos publicado no Porto, quando estava como estudante de medicina no Porto, onde ele foi publicando já apontamentos que fazia de etnográficos. Se, ao reunir esses fragmentos soltos da alma do nosso povo, muitas vezes me chamaram doido, por suporem frívolo o que a mim me parecia ouro, se houve mesmo no norte do país um jornal democrático que se recusou a publicar-me alguns factos do folclore por julgá-los ridículos, quando a obrigação dele, enquanto folha do povo, era amar o que pertencia ao povo e combater a ignorância, mostrando a importância de tais ideias, se, enfim, algumas canseiras intelectuais e físicas tive de despender, devo, porém, confessar que nunca senti maior prazer na minha vida do que quando, no meio das aldeias, nas rumarias alegres das igrejas, nas montanhas, nos campos e à beira-mar, eu apanhei da boca dos aldeões, simplórios e bons, tudo isso que aqui coordeno, e que, à proporção que me ia aparecendo, me ia anunciando um mundo novo, cheio de revelações extraordinárias e desconhecidas. Isto é publicado em 1882, portanto, 10 anos, 11 anos antes da criação do museu de que estamos a falar. Portanto, é este homem com este espírito que vai, mais tarde, digamos, empreender a sua grande luta da vida, exitosa, de resto, para a criação deste museu. Outra faceta de Leite Vasconcelos muito importante que converge também na raiz do museu, o gosto pela viagem. O gosto pela viagem interna, de que já vimos. Há páginas de Leite Vasconcelos de descrição de vários usos e costumes e maneiras de ser. O Minhoto, por exemplo, como ele descreve o Minhoto, é de uma poesia extraordinária que nos lembram os grandes autores do século XIX que nós tivemos, um Diniz, o Júlio Diniz, etc. E outros, não é? E há depois a viagem de Campolide, a Melrose, por exemplo, a abadia escocesa de Melrose, que eu próprio procurei visitar, seguindo os caminhos de Leite Vasconcelos, mas já por outros meios que não os dele, mais modernos. E diz ele designadamente: nada nos educa e ilustra como viajar. Se viajamos por terras de civilização superior àquela em que vivemos, tomamos exemplo de superioridade. Se viajamos por terras de civilização inferior, aprendemos também alguma coisa. não só porque nem sempre essa inferioridade existe em toda a linha, como porque não há povo que não possua o seu quê de especial, cujo conhecimento não importa a quem tem o hábito de estudar. E, portanto, a viagem interna e externa. Depois já referi, mas não é demais repetir, a importância da ciência e da perspectiva científica sobre as coisas, que é constitutiva do pensamento de Leite Vasconcelos. Diz ele, por exemplo, coisas como estas que surpreendem, até porque mais tarde, depois da República, eu já lá chegarei, houve alguns ataques completamente gratuitos feitos ao Dr. Leite Vasconcelos, não tanto a ele, mas como a colaboradores dele, no sentido de conservadorismos, de monarquia, monárquicos, etc. O Leite Vasconcelos, de facto, viveu o que viveu, escreveu as milhares de páginas que escreveu e chegou ao fim da vida sem se saber se era monárquico ou republicano, se era crente, agnóstico ou ateu. O que é extraordinário para um homem que se expôs toda a vida e que escreveu tantos milhares de páginas. Bom, mas dizia, por exemplo, nesta fase ainda, digamos, dos anos anteriores à formação do museu, Leite Vasconcelos, coisas como esta. Oh, bem-aventurado progresso, quanto de ti não devem os mortais, quanto a ti não devem os mortais, quão mais justo não era que, em vez do culto de muito, que muitos prestam a irrisórias imagens, se erguesse a tua estátua em meio do mundo e a humanidade, em peso, adorasse o Deus puro e imaculado que se revela em ti. Ou ainda, predominam nas nossas populações, por toda a parte, ideias religiosas misturadas com superstições de toda a espécie. Mas tudo isso está decaindo. Triunfa, enfim, a ciência. E não virá, talvez longe, o dia em que os cruzeiros desapareçam dos caminhos e os homens das montanhas, despindo a capucha e a nisa, deixam para tomar parte no convívio intelectual dos povos cultos. E reparem, quem escreve isto é alguém que tinha um profundo apreço pela religiosidade popular, que estudava profundamente, mas ligava isso com o progresso científico, como libertador da pessoa humana. Depois, outro dado que me parece muito importante também, o tal contexto histórico, para a criação do Museu Nacional de Arqueologia. Surpreende-me até que no passado, tendo havido até doutoramentos, alguns são apresentados aí, teses de doutoramento, etc., sobre o Museu de Arqueologia, não tenha, a meu, tanto quanto eu sei, tanto eu pude ver, sido suficientemente salientado este aspecto. O Museu Nacional, o Museu Etnográfico Português, atual Museu Nacional de Arqueologia, é criado em 1893. Ora, em 1890 há o ultimato inglês, e há toda a sequência de grande, digamos, impacto de brio nacional que percorre, de patriotismo que percorre o país. É quando também os republicanos encontram terreno fértil de se poderem desenvolver. Em 1891 é a Revolta Republicana do Porto. Em 1893, em 22 de Fevereiro, é constituído um governo regenerador, presidido por Ernesto Índice Ribeiro. Um governo que procura, pelo lado do poder instituído, monárquico, dar resposta às inquietações e às profundas críticas e contestação que já era de regime, que na altura se começava a fazer pelo país. E é constituído por pessoas, a começar por Índice Ribeiro, por monárquicos, a começar por Índice Ribeiro, altamente críticos da própria, digamos, tradição instituída ao longo do século XIX no regime. Chegou até, os monárquicos mais conservadores chegaram a apodar este governo de Índice Ribeiro como o governo dos bandidos. E porquê? Porque tinha, por exemplo, nas obras públicas, Bernardino Machado, considerado anticlerical. E tinha, pior ainda do que Bernardino Machado, pois vai fazer o seu percurso, e vamos ver que vai ser duas vezes Presidente da República, não entraremos por aí, mas nesta altura era sobretudo o homem de Coimbra, o que tinha fundado os museus em Coimbra, o professor de Coimbra, mas tinha também neste governo, por exemplo, o Augusto Fuschini. O Augusto Fuschini, na Fazenda, como Ministro da Fazenda, de que só foi Ministro até 20 de dezembro de 1893, o dia preciso em que foi criado, em que foi fundado, em que foi publicado o decreto que criou o Museu Etnográfico Português. E Augusto Fuschini era considerado um socialista utópico da altura, mas um socialista avant la lettre, vai ser ele um dos grandes dinamizadores da Comissão dos Monumentos Nacionais, depois, mais tarde, etc. Portanto, é um governo absolutamente extraordinário. É um governo que tem já o José Franco, mas contido, e ainda só depois da saída destes ministros mais, entre aspas, revolucionários para a época, é que o Franco começa o João Franco começa a ganhar o seu maior protagonismo, a ponto de mandar para o exílio o chefe dos republicanos, na época, em 1895, e depois há um segundo governo, no início do século XX, em 1900-1901, em que se inicia também com Índice Ribeiro, mas rapidamente Índice Ribeiro se afasta e é Franco, o João Franco, que toma conta do governo. Portanto, estamos numa circunstância de janela de oportunidade muito especial, entre fevereiro e dezembro de 1893. E é neste contexto que há um cartão que nós guardamos, há de aparecer aí, ou está na fotografia publicada, preciosamente, que é de Bernardino Machado, dirigido a Leite Vasconcelos, dizer: passe por cá, porque há agora uma oportunidade para fazer o seu sonho, que é o museu. Não é? E é assim que realmente o museu surge. E surge no contexto de grande apelo patriótico. O próprio Leite Vasconcelos escreve: e já que falei de pátria, acrescentarei também que o exame sumário que acabo de fazer da nossa etnografia é suficientemente elucidativo no sentido de mostrar que o nosso país possui bastantes elementos seus. E continua por aqui afora a dizer, e refere mesmo num tempo em que, de decadência, em que todos se sentem desanimados, um museu como este vai contribuir muitíssimo para elevar o brio nacional e a consciência nacional. Eu vou avançar. Esta ideia do Leite Vasconcelos, que em 1893, como acabei de dizer, tem esta janela de oportunidade, vinha já sendo refletida antes. Por exemplo, numa carta dele para Martim Charmento, em 1889, ele diz: o meu desejo, e não só o meu, diz Leite Vasconcelos para Martim Charmento, era organizar um grande Museu Nacional de Etnografia, coordenando lá tudo o que está disperso por museus da capital. Isto já se vê sem afronta aos museus provinciais que se devem manter. Não é? Esta relação entre o nacional, o provincial e o local, que eu sei que a Simoneta vai falar, é também muito interessante. Eu não vou entrar por aí, como já lhe tinha dito antes. Chegamos a 1893 e refiro esta carta. Reparem, o governo foi constituído em 22 de fevereiro. Foi nomeado, ou melhor, não foi o governo constituído. O primeiro-ministro, chamamos nós assim, foi indicado, Índice Ribeiro, foi nomeado em 22 de fevereiro. Tomou as diligências de constituição do governo durante o mês de março. O governo entrou em funções em final de março, na sua plenitude. Pois, em 22 de maio, março a maio, já temos esta carta de Leite Vasconcelos para Bernardino Machado. Tenho andado, já na sequência de outras conversas que tiveram e que nós não temos carta, não temos documentos escritos. Tenho andado em pesquisas, como Vossa Excelência me disse, acerca de um convento ou casa desocupada. Apenas soube do convento das Francesinhas na Calçada da Estrela, onde estão umas mulheres criadas de servir, segundo creio. Como disseram que não estava tudo ocupado, fui lá saber, mas responderam-me que estava tudo ocupado. Não sei se a informação é exata. O que eu pedi à Vossa Excelência era o obséquio de mandar saber no Ministério da Fazenda, pois lá é que hão de ter, ao certo, notícia das casas que há de vago. Confio do zelo de Vossa Excelência para estes assuntos de instrução pública e também da amizade que se me diga de dispensar. Não se esquecerá do meu pedido. E creio, Vossa Excelência, que se conseguisse decretar a criação de um grande Museu Nacional Português, este é um conceito a fixar, nós nunca criámos, ou se criámos foi este, mas, digamos, nunca cumpriu o desiderato total, nunca se criou em Portugal um Museu Nacional. E não estou a falar do plano jurídico, da definição jurídica dos museus nacionais. É um museu nacional à maneira do que existe em muitos países, designado na Europa Central e de Leste. Nunca se criou em Portugal um museu nacional englobante, desde os inícios até ao presente, e englobando a etnografia, a arqueologia, alguma parte das artes, das diferentes artes. Se conseguisse decretar a criação de um grande Museu Nacional Português e instalá-lo, já não digo perfeitamente, mas modestamente, era este mais um título que Vossa Excelência juntava a tantos outros, pelos quais sempre tem merecido a simpatia espontânea do país, diz Leite Vasconcelos a Bernardino Machado. E depois segue-se a saga de procurar. Primeiro, vamos ver, várias tentativas foram feitas, não se conseguiu nenhuma delas, e segue-se uma saga extraordinária à procura de instalações nestes anos de 1892, 93. As primeiras instalações são, como já veremos adiante, são conseguidas por simpatia de Nery Delgado na Comissão dos Trabalhos Geológicos, portanto, no sótão, no claustro da Academia das Ciências, Convento de Jesus, mas era uma sala que Nery Delgado, com simpatia, cedeu, a pedido de Bernardino Machado. De Leite Vasconcelos começa até por dizer que, ainda bem, é um bom sítio, uma sala, porque há uma boa biblioteca, o senhor Nery Delgado tem coleções também já reunidas muito boas, que se podem juntar a estas, etc. Mas, claro que, a breve prazo, uma sala já não chegava, não era preciso duas, e Nery Delgado já não custou muito. E depois era preciso mais, e, portanto, é uma saga que existe a partir de 1893 para encontrar alternativas para o museu. E há um documento que nós publicámos no Arqueólogo Português que é preciosíssimo para conhecer, publicámos no volume de homenagem dos 150 anos do nascimento de Leite Vasconcelos, que é uns apontamentos que estavam, e estão no museu, os originais, com a indicação de para a minha casa, para ficar em minha casa, de Leite Vasconcelos, que são os para uma história do Museu Etnológico, de 1893 a 1908. 14 anos de lutas, relações e trabalhos. E depois com a observação para ficar em casa. É o apontamento que ele faz do esboço do que seria um possível trabalho, se um dia o fizesse, não é? E é extraordinário. Eu não vos maço a ler, mas é daqueles textos que vale mesmo a pena ler, porque constantemente, primeiro estamos a ver que uma pessoa como Leite Vasconcelos, ele próprio penou muito por dois plebeísmo. Muitíssimo. As coisas não caem do céu. Mesmo para Leite Vasconcelos, nunca caíram do céu. E depois encontramos frequentemente ligações com o presente que melhor fora que não os encontrássemos. Mas, por exemplo, diz: quando morreu Estácio da Veiga, dirigi-me a um ministro que não chegou a receber-me. Porque em Portugal é quase sempre difícil falar ao ministro. Depois vem o Bernardino Machado, etc., etc., continua aqui a dizer. Mais à frente, no outro passo, diz: Santa Joana, que foi um local outro, que Leite Vasconcelos tentou, e para Santa Joana, que vimos que agora está numa situação absolutamente dramática, ainda ontem no debate na Assembleia Municipal de Lisboa se falou nisso, é dramática a situação de Santa Joana, tal como outros, mas Santa Joana em particular, mas Santa Joana, que como sabem tinha tido a última freira até 1882, se não estou em erro, e portanto passou, digamos, deixou de ter funções religiosas nessa altura, estava disponível, vacante, e disponível para outros usos. E aí Leite Vasconcelos, de facto, empenhou-se bastante, chegou a fazer desenhos, esboço de desenho para a frontaria que se devia arranjar com medalhões que simbolizassem a pré-história, um pouco como a Associação dos Arqueólogos e a história, etc. Portanto, enfim, esse tipo. E depois, portanto, enfim, não foi possível. Depois, diz ele, já um pouco mais adiantando, orçamento cortam, ao mesmo tempo que se despendia dinheiro em festas. Com o Elvino, que era o ministro das Obras Públicas nesta altura, com a lei do Elvino, a Agrícola, que era o Museu Agrícola, deixou-me um velho e válido, que por cuidado mandei para casa. E, portanto, estamos sempre a encontrar, por exemplo, quando ele se queixa de passar um dia inteiro à espera que o ministro recebesse, que o ministro lhe combinou um encontro com ele em Santa Joana, precisamente, e depois não apareceu, etc., etc. Este género de situações aqui são deliciosas de ler. Por exemplo, na academia, já estando na academia, dizê-lo coisas como esta: dificuldade de ir lá cada vez buscar a chave ao porteiro, sempre de mau modo. Para se chegar ao claustro era preciso abrir três grandes portas e ir a um quintal, etc., etc. Portanto, ele vai dando conta das agruras todas porque sofreu. Inúmeras cartas, às vezes, para obter um objeto, empenhos, caminhadas, relações. Depois chega a um determinado ponto onde fala mesmo, e isso prende-se com algo que se passou a seguir à implantação da República, e é interessante recordar por isso, fala dos proventos. Proventos que tenha obtido. Uns poucos anos servia absolutamente de graça, sem receber um real, desde 1893 a 1898. E depois, como no primeiro ano tive sem pessoal e tinha de fazer tudo, vi-me obrigado, por falta de tempo, a deixar o liceu, que me rendia 30 e tantos reais por mês. E depois queixa-se que o que acabou por deixar um emprego seguro, que era professor de liceu, em nome de uma coisa que estava sempre a meter dinheiro do bolso e com dificuldades até já de vida, etc., etc. E depois, uma das atitudes principais que levaram ao museu. Estou sempre alerta para quando há notícia de aparecimento de qualquer antiguidade. Cartas, telegramas, ir lá ou mandar. Por exemplo, quando foi das ânforas de Mértola, da tábua de Austrel, do mosaico de Alcobaça, etc., 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 etc. Bom, e portanto, dá-vos a ideia de como surgiu o museu em circunstâncias, já referi à Academia das Ciências de Lisboa. O decreto de fundação do museu, aparece aí alguns no PowerPoint, é de 20 de dezembro de 1893 e é todo ele, no seu preâmbulo, uma declaração de frémito patriótico. Não é? Portanto, é neste contexto que o museu é criado. Nesta altura, o museu é criado, em termos orgânicos, ainda de forma bastante, diria, deficiente. Não é claro no decreto de criação do museu qual é a tutela, por exemplo, do museu. As secções são duas, arqueologia e moderna, como aparecem num organograma que eu fiz, a partir do decreto. A arqueologia é muito curiosa, como é definida, porque é dos tempos pré-históricos ao século XVIII. Ou seja, no século XIX já havia quem pensasse na arqueologia da época contemporânea. O que é extraordinário. E a etnografia moderna, a outra. E depois não há pessoal nenhum, não há orçamento, não há nada. Há um diretor que não recebe em regime de gratuidade. Bom, depois então continua a saga, de, como já disse, das instalações, e vamos rapidamente chegar aos Jerónimos. As duas salas da Comissão Geológica eram poucas, Leite Vasconcelos conta que as dificuldades de ter, já referi um pouco isso, até que chega aos Jerónimos, e diz Leite Vasconcelos assim: consegui que o governo me desse a mais linda casa que eu podia aspirar para museu. Não tenho inveja de nenhum dos museus, agora, pois estou magnificamente. Em Belém, numa ala independente e grande, com um bom mobília e luz, já tenho mudado mais de metade. Agora, alargo o plano e sigo o que expulsei na revista Lusitana, uma das revistas que ele criou. E o próprio Aquilino Ribeiro, evidentemente mais tarde, muito mais tarde, criou-se esta ideia do Museu de Belém, não havia outro, e portanto chamava-se o Museu de Belém, como um ex-libris da cidade de Lisboa. Aquilino Ribeiro, por exemplo, diz, Aquilino Ribeiro, que era um admirador absolutamente devotado de Leite Vasconcelos, diz: tudo está em Belém, onde reuniu a colheita de meio século de rebuscas e escavações, desde os instrumentos mais grosseiros da época paleolítica ao incunábulo precioso, de extrema raridade. Como essa, trazia um caderninho no bolso do jaquetão, onde anotava tudo o que singularmente lhe ferisse os sentidos. Bom, a abertura no museu, do museu ao público, a transferência é entre 1900 e a abertura em 1906, e aqui pelo meio há duas datas muito importantes. 1899, em que há uma segunda reformulação do orgânica do museu, onde é criado um novo decreto orgânico, e com um dado muito importante, entre outros que saliento este, que é a dependência direta deste museu em relação ao Conselho Superior dos Monumentos Nacionais. Era o único museu. 1898-99 são os anos decisivos em que a ação do Fuschini e de Leite Vasconcelos é nomeado para vogal da Comissão dos Monumentos Nacionais, e pela primeira vez e única na história do país, eu penso que ainda está por estudar isso, e é um bom tema ou de mestrado ou de doutoramento para alguém que se interesse por estas matérias, é a primeira vez e a única na história do país em que se teorizou o conceito de Museu Nacional. Não no sentido, como digo, jurídico atual, mas no sentido do Museu Nacional englobante. Eu não gosto da palavra holístico, mas é o que agora muitas vezes se diz, da cultura portuguesa. E discutia-se o que fazer aos Jerónimos, oitocentistas, às construções oitocentistas dos Jerónimos. Se incluir lá o Museu das Belas Artes, que era uma hipótese, mas rapidamente foi abandonada por questões de conservação. Se incluir lá a Torre do Tombo, chegou a ser pensado. E também foram as duas ideias que mais atraíram as atenções, mais mobilizaram e polarizaram atenções, o Museu Colonial, ou um museu que contasse, portanto, o Império, a relação imperial portuguesa, na altura não se chamava ainda Império, enfim, nos contextos, no sentido depois de ter no Estado Novo, mas a relação de Portugal com o mundo, ou as raízes. Ora, é muito curioso notar que este debate, que foi um debate de imprensa, um debate público e tudo isso, nós temos pouca memória, foi a primeira vez que ele se travou, depois foi-se repetido ao longo do século XX várias vezes até recentemente, não é? Ganhou, na altura, o civilismo, a perspectiva mais civilista, ou seja, a das raízes etnográficas. Os Jerónimos, na sua parte nova, do século XIX, acabada de refazer, depois das cenas todas que houve, de derrubar da Casa Pia, de querer se expandir, caiu o Torreão Central, por onde nós hoje entramos no museu, que foi refeito, etc, etc, etc. Os Jerónimos foi a decisão desta Comissão dos Monumentos, do Conselho Superior dos Monumentos Nacionais, referendada politicamente, deveria ser para contar as raízes do ser português. E é por isso que o museu vai para os Jerónimos, não é apenas pela importância que era grande que o Leite Vasconcelos tinha. É porque se junta um homem e um projeto a uma ideia política de aplicação no principal ícone, ou dos principais ícones monumental de Portugal. Mas, portanto, isto em 1899, é importante, era o único museu que era diretamente tutelado pelo Conselho Superior dos Monumentos Nacionais. E Leite Vasconcelos sempre, durante toda a vida, lutou muito para afastar este Museu das Belas Artes e dos outros museus. Sempre. Aliás, chegou a ter algumas quiprocós com a gente dos museus, chamemos-lhe assim, dos outros museus, porque achava que este tinha que ter um tratamento diferente. Em 1901, o período que foi áureo, mas foi bom, foi forte, mas muito rápido, um cometa deste Conselho Superior, com esta gente que teorizou isto que eu acabei de dizer, passou, e o museu passa a estar na tutela direta da Direção-Geral das Obras Públicas e Minas, 1901. E aqui, pela primeira vez em 1901, o museu tem realmente um quadro pessoal que se pode dizer que se via para a época. O diretor, oficial, condutor, escriturário, fotógrafo, guardas, serventes, coletores, preparadores, enfim, um quadro pessoal razoável, e também gabinetes, biblioteca especializada, pela primeira vez é considerada, desde o início que ela estava prevista, mas é organicamente considerada, gabinete de fotografia e desenho, oficina de preparação e conserto de objetos, o arqueólogo português é também pela primeira vez referido explicitamente, embora tivesse sido criado muito antes, em 1895, é pela primeira vez referido organicamente como uma das competências do museu. O arqueólogo português, não me vou deter sobre ele, é também um dado muito importante, mas passo à frente. E chegamos, não é finalmente, mas estamos a aproximar do fim, ao período da República. Bom, e aqui há desenvolvimentos importantes. Há desenvolvimentos importantes. Desde logo porque, no pós-República, penso que em todas as revoluções estas coisas acontecem, há excessos. E há excessos que são muitas vezes ditados por questões pessoais. Tricas pessoais, por inimizados, por invejas, etc. E neste caso, logo pouco depois, 1911, 1902, há um antigo colaborador de Leite Vasconcelos que empreende à socapa, em primeiro lugar, e depois tem que se expor publicamente, uma grande campanha contra José Leite Vasconcelos. É muito difícil encontrar, eu encontrei alfarrabista, até o opúsculo que esse antigo colaborador de Leite Vasconcelos, António Mesquita de Figueiredo, escreveu numa época já tardia do debate, já depois de Leite Vasconcelos, ele próprio ter defendido. Mas é muito interessante notar as aleivosias completas que são ditas, porque é uma forma também de melhor compor, e aliás, como historiadores, como ofício de historiador, temos que ler todas as fontes. E é muito interessante, não vou amassar sobre isso. Mas entre 1911 e 1914 desenrola-se uma batalha que tem grande parte componente nas cortes, aqui na Câmara dos Deputados, quero dizer, porque é através, este Augusto António Mesquita de Figueiredo consegue encontrar quem, primeiro, estando ele escondido, e depois a descoberto quem apresenta os seus pontos de vista em termos de ataque ao museu, e o ataque era no sentido não tanto a Leite Vasconcelos. Leite Vasconcelos é atacado por exemplo, dar só um exemplo, não estar no museu, andar sempre por fora, em viagem. Bom, ao que ele responde, eu terei isso aqui a alguns, mas vou dizer de cor, se eu, como os meus críticos dizem, tivesse, desde que criei o museu, sentado sempre atrás de uma secretária, não havia museu. Por tudo o que cá está, fui eu que trouxe para cá, pelas viagens que fiz e pelos contactos que empreendi. Enfim, também misturavas aqui alguma política, que era o museu, não Leite Vasconcelos, porque, mas alguns dos seus colaboradores, designadamente Félix Alves Pereira, seriam monárquicos, empedernidos, já em regime republicano, além disso ligados aos jesuítas, e, portanto, o museu seria um covil de talassocráticos, de talassas, como se dizia na altura. Claro que isto tudo acaba por ser desmontado, há uma sindicância que acaba num elogio público a Leite Vasconcelos e a toda a sua devoção e dedicação ao museu. Mas daqui resultam duas coisas importantes que eram as que verdadeiramente valem a pena referir. Primeiro, em 1911, o museu ingressa na Faculdade de Letras de Lisboa, quando, como dote Leite Vasconcelos, quase diria, quando o próprio Leite Vasconcelos é convidado para assumir cadeiras, cátedras na Faculdade de Letras, depois da reorganização dos cursos de letras a seguir à República. E leva o museu no regaço, quase diria. O museu passa, portanto, a depender, não organicamente, o museu depende diretamente do Ministério e está pedagogicamente anexado à faculdade, mantém a sua independência. Leite Vasconcelos era muito cioso da personalidade própria do museu. Mas é importante esta ligação. É também a primeira vez em que se acrescentam às secções antigas, anteriores, arqueologia, etnografia moderna, secções que antes eram previstas apenas como hipóteses, agora são formalizadas, de congéneres de objetos estrangeiros, e pela primeira vez fala numa secção de etnografia colonial portuguesa. Na perspectiva da comparação. Porque Leite Vasconcelos chegou, aliás, a ter disputas com a Sociedade de Geografia de Lisboa, consideráveis, e sempre quis evitar ofender demasiado a Sociedade de Geografia de Lisboa, e sobretudo por uma questão de lógica de museu, não queria constituir uma coleção colonial portuguesa no museu, só queria ter peças que servissem comparativamente para comparar com as do território português. Bom, e este período acaba em, este período, digamos, depois da República, acaba em 1914, quando é publicado um regulamento do museu, que é este que eu tenho na mão, de 1914, que é absolutamente notável. É notável nos seus pormenores, de coisas como, por exemplo, os objetos do museu são transportados de qualquer ponto do país para o museu no comboio, de comboio não tem as pessoas que pagar nada, porque é o próprio museu que se encarrega do custo da viagem. Isso teve um efeito imenso, imenso, na recolha de peças, de coleções que de outro modo se teriam perdido. É extraordinário nas normas, por exemplo, dos guardas, que têm que trabalhar mesmo sem horário e tudo isso, no que for preciso, quando estiverem fora no campo, não podem invocar horários para trabalhar, têm que trabalhar o que for preciso para cumprir os trabalhos. E, enfim, é um decreto que eu já visto às luzes das leis de trabalho e tudo o resto, nós achamos estranho. Mas temos que pensar que era de alguém que fez isto, que estava com um espírito de missão. Não é? E onde o gosto pelo que se fazia ultrapassava todo o resto, não é? Enfim, é um regulamento muito, muito interessante de ler. E hoje estou a caminhar para o fim. Leite Vasconcelos sempre concebeu, não entrei muito por aí porque é muito conhecido, as citações que ele faz sobre o que é o museu, a juntar o passado com o presente, etc. Falei só no aspecto mais patriótico. Mas, por exemplo, Leite Vasconcelos sempre se opôs, sempre disse que aquele museu, o museu que queria e o museu que foi constituindo, não era como os museus de antiguidades nacionais no estrangeiro. Por exemplo, de Saint-Germain-en-Laye em Paris, nos arredores de Paris. Não era disso que ele queria. Ele foi a Saint-Germain-en-Laye e estabelece uma distinção entre o Museu de Saint-Germain-en-Laye, Museu das Antiguidades Nacionais Francês, e o museu que ele queria para Portugal. Em Portugal, ele queria um museu que estivesse ligado ao território, um museu que tivesse, que não tivesse as coleções por tipologias, os machados de pedra polida, os etc, etc, mas por regiões, por culturas, no fundo. Por regiões. Ele diz o seguinte: o processo adotado pelo Museu Etnológico é outro diferente de Saint-Germain-en-Laye. Neste, no etnológico português, a disposição dos objetos de cada época tem de obedecer ao critério geográfico, para se ver como é que a civilização caminhou de um ponto do país para o outro. Por exemplo, às vezes na Lusitânia, do sul para o norte, para se ver qual o estado de atentamento ou de atraso de uma região relativamente a outras. Isso é isso que no Museu de Belém principalmente importa a um visitante português. O estudo da nossa arqueologia por assuntos, as tais tipologias, far-se-á melhor em livro, que mostre do que em museu, como eu estou pensando. Portanto, há realmente um programa. Outra coisa muito interessante, vou terminar com duas ou três referências deste ponto de vista estritamente museológico, era o que Leite Vasconcelos, por exemplo, considerava como a forma de expor objetos, aos armários. Por exemplo, ele diz coisas como estas: conquanto se procura dar aos objetos certa disposição artística, e haja de atender a diversas considerações materiais de instalação, e Leite Vasconcelos dizia que Félix Alves Pereira era o mestre nisto, em disposição artística dos objetos, o que principalmente se deve buscar no museu é o método científico da classificação e do arrumo, de modo que os objetos falem, por assim dizer, mais à inteligência do visitante do que aos olhos. E, portanto, esta componente museu científico é sempre muito presente em Leite Vasconcelos. Que, aliás, até pode ser criticado por isso. Não há ninguém que seja incriticável. Ou que não se possa, pode ser criticado por isso, não é? Mas é uma opção. É uma opção. Eu não vou continuar a ler. Depois, outra coisa que ele diz muito importante, que é a da legendagem. Tenho como uma regra da museologia a pôr a cada objeto que vem à minha posse um rótulo indicativo de proveniência dele. Jamais coloquei no museu um objeto sem rótulo. Todavia, por causa do vento, do pó, das traças, do trabalho, depois fala no rótulo de papel, que não é o indicado, e era melhor ser um rótulo de metal, não é uma etiqueta de metal. Bom, depois, os apontamentos que ele tem, alguns são aí mostrados, em que vai ao ponto de, por exemplo, esboçar as salas. Nós temos aí, temos no museu, eu reproduzi aí nesse PowerPoint, alguns desenhos dele, do que, por exemplo, é publicado num folheto em francês, logo no século XIX, no início do museu, virado para o público francês, que era a língua franca da altura. O que está aí projetado, manuscrito, por exemplo, coisas como isto, que é a planta de distribuição dos mostradores da sala de uma das salas do museu, está ali o manuscrito de Leite Vasconcelos, e depois está aqui a edição impressa, não é, neste folheto francês. E por aí afora, também quanto ao inventário. A questão do inventário, do catálogo e do inventário, acabo com esta referência, mereceria por si própria todo um tratamento separado. Foi uma das maiores críticas que se fez, que esse António Mesquita de Figueiredo fez a seguir à República, a Leite Vasconcelos, era não ter um catálogo do museu, um catálogo. É claro que ainda hoje, já que Hoje já talvez não, mas eu ainda no meu tempo lembro-me de haver um ou outro nosso responsável político, não direi que disse isso, mas se calhar pensou ou acabou por dizer, é quem não conhece o que é um museu de arqueologia. Só quem não conhece o que é um museu de arqueologia é que pode pensar que é tarefa de gerações, de uma geração, poder, ou que sequer se justifica, um inventar peça a peça. Porque muitas peças são milhões de lasquinhas de sílex, caquinhos de cerâmica, etc. Não é para deitar fora, nem por questões legais, porque não podíamos deitar fora, nem porque são úteis para o estudo científico. Mas também não é para inventar peça a peça, como num museu de história de arte. Portanto, a questão do catálogo é uma questão que, embora, no entanto, Leite Vasconcelos desde o início teve atenção a isso. Só que é no regulamento de 1914, até talvez depois da polémica que surgiu com a não assistência de um catálogo global do museu, que é muito mais. Mas, por exemplo, para vos dar conta, uma das primeiras inventários de Leite Vasconcelos, está aí a ficha, eu tenho aqui fotocopiada, a ficha número 1. Reparem que a ficha número 1 de Leite Vasconcelos, no inventário do museu, pensariam, sei lá, uma ânfora romana, uma cráter grega, qualquer coisa assim. Seixo talhado em ambas as faces, de forma poligonal, bordos retocados, abruptos nos dois lados, cor amarela, irregular, patine brilhante. Pronto, um sílex, que vem, neste caso, do Casal do Monte, aqui de Louros. Não é? Bom, e depois temos, então, por exemplo, estão aí também projetadas, mas os manuscritos das fichas de inventário de Leite Vasconcelos, que são muito interessantes porque Leite Vasconcelos, quando pensou em 1914, ou melhor, nesta altura de seguir à República, mais seriamente na questão do inventário, considerou três tipos de inventário: o livro de entradas, o inventário propriamente dito e o catálogo. E em cada um deles considerou, por exemplo, no inventário, três tipos de ordens de inventário. Inventário de coleções, inventário de parte de coleções, que depois ele abandonou, inventário de séries e inventário de peças avulsas. E depois poderíamos referir os elementos constantes do inventário, mas não vou entrar por aí. Bom, é este o percurso que eu vos queria mostrar. Com certeza que abusei imenso já do vosso tempo, peço muita desculpa, mas é difícil falar destes assuntos. Brevemente, não, como dizia outro, peço desculpa por ser longo, não tive tempo para ser curto.
Boa noite a todos e a todas e a todos, Sr. Presidente da Comissão de Cultura, Sr. Diretor do Museu de Arqueologia, querido amigo Luís Raposo e caros amigos do Museu de Arqueologia, que eu tive hoje o gosto de rever, outros aqui da Assembleia da República, onde trabalhei há alguns anos da minha, já vai sendo longa vida, não tanto como ao Leite Vasconcelos, mas enfim. Eu, em primeiro lugar, quero vos dizer que não sou arqueóloga. E, portanto, trago aqui um outro olhar. O Leite Vasconcelos é uma figura incontornável da cultura portuguesa, é um homem fantástico. Quanto mais se conhece, mais se gosta dele. É apaixonante, diria mesmo. Até como pessoa, como homem, como pessoa, quer dizer, conhecendo através das suas cartas que ele troca com centenas de amigos, etc., fica-se fascinado. Com esta pessoa que gostava de gatos, que vivia só, que perdeu a noiva há pouco tempo antes do casamento, mas que ao mesmo tempo escrevia cartas aos amigos e lhes dizia, vou-me agora casar, e os amigos diziam, então e depois como é que vais trabalhar? E tal, muito aflitos, achando que ele que depois não tinha tempo para trabalhar, e ele dizia, não, mas a minha noiva também gosta muito de ler e escreve e não sei o quê. Coitada, lá se foi, não sei se foi com a pneumónica, se foi tuberculosa, sabe, Luís Raposo? Ah, bom, eu estava com curiosidade, já agora queria fechar o romance. Bom, portanto, é um homem que, além de trabalhar brutalmente, quer dizer, eu acho que ele não fazia outra coisa na vida, fazia, divertia-se, era uma pessoa humana, não era um ser desenraizado, porque olhando para a obra dele, fica-se a pensar, este homem não fazia mais nada a não ser trabalhar. Não. Gostava do seu copinho de vinho, gostava de conversar com os amigos, gostava da vida. E isso é muito engraçado. E no fim da sua vida queixa-se, tem pena de não ter tido filhos, por exemplo. Se calhar não tem razão, porque depois ia ser complicado o confronto com o pai, não é? Com esta figura espantosa, e não nos teria deixado ao museu o legado que deixou, certamente. Bom, nasceu em 1858 e morreu em 1941. Portanto, é um homem que vive 82 anos e 82 anos a trabalhar. É oriundo de uma família abastada da província, Beirão, e que terá perdido tudo, diz ele, por causa de uma avó, pelos vistos não gostava nada dela. Foi educado com muita severidade pela mãe, mas a quem ele amava profundamente, e por quem tinha uma grande devoção, conta-se até que levava sempre a fotografia da mãe nas suas viagens longas e beijava sempre a fotografia da mãe quando se deitava. Uma vez esqueceu-se da fotografia e ficou doente porque não podia despedir-se da mãe quando ia para a cama. Portanto, eu acho que este lado humano das pessoas faz falta para entendermos melhor de quem estamos a falar. Desde pequeno tinha o hábito, porque era muito solitário, não tinha irmãos, tinha pouca família, a mãe era muito severa, portanto não o devia deixar assim ir brincar para a rua, imagino eu, e portanto ele fechou-se sobre si próprio e tinha uns caderninhos já pequenino em que anotava tudo aquilo que lhe chamava a atenção à sua volta. Ele nem sabia bem porquê, mas anotava. E esse espírito de observação manteve-o durante toda a sua vida. Aliás, o Museu de Arqueologia tem caixas e caixas e caixas de papéis e de notas escritas por ele e que são importantíssimas e utilíssimas. Aos 18 anos, a família, portanto, já estava falida, ele vai para o Porto estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Portanto, trabalhava numa escola, num colégio, e ajudou até a sustentar a família. Portanto, teve uma vida não muito fácil em termos financeiros. Foi para o Porto estudar Medicina, Ciências Naturais e Medicina, e foi um excelente aluno, penso que o melhor aluno do seu curso, e fez uma tese, escreveu uma tese, já um bocadinho a fazer agulha, já um bocadinho fora da medicina, sobre a evolução da linguagem. Claro que sim, a linguagem tem a ver com a ciência, tem a ver com o físico, mas também tem a ver com outras coisas. E, portanto, ele já se está a inclinar por um outro caminho. E ao mesmo tempo, é engraçado, que ao mesmo tempo partilhava o quarto com um colega de Miranda do Douro e descobre que existe uma língua mirandesa, que é uma coisa extraordinária. Um miúdo com 20 anos descobre que existe uma língua mirandesa porque fala com o amigo do quarto. Até é muito engraçado o relato, porque o outro está deitado na cama a conversar com ele e vai-lhe dizendo palavras em mirandês que tinha aprendido com os pastores. E o Leite de Vasconcelos faz toda a estrutura, cria toda a estrutura da língua mirandesa, a gramática, o dicionário, a estrutura linguística, etc., etc. É uma coisa extraordinária. Aliás, os primeiros artigos ele publica-os em 1882, portanto, nasceu em 58, tinha perto de 30 anos, pronto, andou ali uns anos, começa. Estas pequenas coisas, que parecem que não têm importância nenhuma, revelam já a personalidade deste homem e o seu gosto pela investigação e pelo saber. Forma-se em medicina, tem que ir trabalhar. Começa por abrir um consultório no Porto e depois precisava de um dinheirinho mais, um bocadinho sólido, não é? E começa à procura de um sítio para ir trabalhar como médico e tal, e teria família no Cadaval e acaba por ir trabalhar para o Cadaval como delegado de saúde, onde está há muito pouco tempo, cerca de 6 meses, e, porém, a sua paixão era a arqueologia e a etnografia. É interessante ouvirmos as suas impressões sobre este tempo, que detestou. Detestou ser médico e exercer medicina, pois não lhe dava espaço para as suas investigações e escrita. E eu vou reproduzir-vos o que ele disse. Aspirei a ter um nome pelas letras, todavia, sequestrado delas por este novo modo de vida, nem já o pacífico enleio dos meus livros me resta. Já há muito que não abro um livro que não seja de medicina. Mulheres foi coisa que não pude tornar a pensar. Como veem, não pairava no espaço cósmico. Sou para aqui um atormentado às ordens de todos os que adoecem. Que me importa a mim o dinheiro que eu ganho, se atualmente não tenho diante de mim outro horizonte, senão as cabeceiras dos enfermos? Para que estudei eu tanto?
para que concebi tantos planos em minha mente, já que agora preciso de rasgar todos os meus livros e inutilizar todos os materiais que com tanto custo reuni. Eu, no Porto, ganhava menos, mas era mais feliz. E depois, o outro lado da história, as pessoas do Cadaval, o que é que diziam dele? Ah, boa pessoa, mas se ele tratasse com tanto carinho e paixão os doentes como trata as pedras, está tudo dito. E depois, quando na Guerra de 14 quiseram recrutá-lo como médico, ele disse logo, não, como médico não, que eu como médico não posso ser mobilizado porque já me esqueci da medicina. Bem, portanto, de facto, quer isto dizer que nem todos os cursos que as pessoas tiram têm a ver com as suas simpatias ou tendências, etc. Porém, os estudos médicos e as ciências da natureza e as ciências naturais marcaram o seu espírito científico. E isso é talvez a coisa mais interessante do facto de ele ter estudado ciências e depois ter enveredado para as humanidades. Porque aplicou à filologia, à linguística, à arqueologia, à etnografia, à literatura e à numismática, tudo coisas sobre que ele escrevia, toda a sua... o seu espírito científico aplicou-o a estas matérias. E é engraçado ver, ler o que ele diz sobre as ciências. As ciências, durante os dois últimos séculos e o corrente, têm, na verdade, sofrido um adiantamento espantoso. Portanto, ele estava absolutamente ao corrente. Não queria era ser médico, andar, se calhar, a cavalo num burro, de sol a sol, a tratar doentes pelos campos. Das ruínas de um mundo velho provém um mundo novo. Aqui começa o seu espírito científico, como diz o Luís Raposo há bocadinho, aureolado e puro. A humanidade passa por uma transformação que nunca supôs. Portanto, ele tinha consciência da modernidade. Não era, quer dizer, podíamos pensar, bom, é um homem completamente virado para trás, virado para o passado, que não lhe interessa nada a atualidade ou a modernidade. Não, interessa-lhe e muito. Ele olha para trás para preparar o futuro. E ele acha que é assim que pode ser preparado o futuro. Ele persegue toda a sua vida a ideia de que aquilo que somos se encontra ligado ao que fomos. E cito, encontramos-nos indissoluvelmente ligados ao passado. Estudando este, prestamos, pois, culto aos venerandos velhos que nos legaram a herança que usufruímos. Em 1888, consegue deixar o exercício da medicina, deve ter sido o dia mais feliz da sua vida, e parte para Lisboa, onde começou a trabalhar na Biblioteca Nacional, que para ele deve ter sido uma espécie de eldorado, no meio de livros, no meio do que ele mais gostava, onde conseguiu, finalmente, harmonizar as duas coisas, enfim, que mais lhe interessavam na vida, que era a sua vida profissional e ter com que se manter, e, ao mesmo tempo, a sua paixão de investigador. Aqui ele é feliz, aqui ele consegue... dar aso ao seu pensamento científico, crítico, etc., e criar. Já na Biblioteca Nacional, dava aulas, de qualquer forma, de numismática, e a partir de 1911 passa a ensinar na Faculdade de Letras de Lisboa. Porém, ele não gostava de ensinar. De ensinar, sob o ponto de vista clássico do professor e dos alunos, detestava. E os alunos não gostavam muito dele, porque ele era muito exigente. E, portanto, as aulas que ele dava não eram para qualquer, era só para alguns. E há até uma história muito engraçada que se conta. Havia umas alunas na faculdade e um dia foram ter com ele, os alunos todos, e havia 3 ou 4 meninas nessa altura, com certeza não devia haver mais, se fossem 3 ou 4 era muito. E propuseram-lhe fazer uma excursão. Ele disse, está bem, mas com uma condição. Não me venham cá com a cara besuntada e a cheirar a almíscar. Eu acho isto uma coisa extraordinária. Entretanto, já funcionava. Portanto, ele era complicado como professor, quer dizer, gostava de alguns alunos, como por exemplo Orlando Ribeiro, foi aluno dele, gostava de algumas pessoas que ele achava que estavam à altura dele, dos outros tinha, dá-me ideia, que um profundo desprezo e achava uma perda de tempo. Mais do que isso tudo, achava uma perda de tempo. Porém, era um grande divulgador e era uma pessoa que estava sempre empenhada em passar a informação, mas não dessa forma, quer dizer, dessa forma clássica só aos alunos que ele achava que estavam à altura dele. Ele aí era um bocadinho elitista, não tinha tempo a perder. Entretanto, a Biblioteca Nacional permite-lhe que se doutore em Paris, faz o doutoramento em Paris, com um doutoramento que é o esquisse de uma dialetologia portuguesa. E passa a ser um filólogo consagrado também, e é nomeado membro da Comissão de Reforma da Ortografia Oficial. Agora, tanto que se fala na reforma ortográfica, ora, tem aqui o Leite de Vasconcelos também metido nisto. Não há quase nada onde ele não estivesse metido. É impressionante. E participa na Comissão do Dicionário da Língua Portuguesa, que é também outra coisa importantíssima. Portanto, ele conseguia dar conta de vários recados ao mesmo tempo. Entretanto, quer dizer, com este seu tempo na Biblioteca Nacional, que lhe permitia um pensamento estratégico e profundo, ele começa a defender a criação de um museu dedicado ao conhecimento das origens, das tradições e das características do povo português, tendo obtido o apoio de uma figura incontornável desta época também, o Bernardino Machado. Bernardino Machado, que nesta altura era Ministro das Obras Públicas, mas que era ele próprio, o professor em Coimbra, e um antropólogo. Portanto, estavam a falar da mesma coisa, quer dizer, não era uma pessoa que fosse alheia àquilo que ele lhe iria dizer e propor. Vem depois a ser Presidente da República duas vezes, é exilado, etc, etc. Tem 18 filhos também, e o Aquilino é precisamente genro do Bernardino Machado. E dá-me ideia que é casado com uma das filhas do... Era genro do Aquilino, do Bernardino. O Bernardino tinha 18 filhos, muitas filhas, e, portanto, tinha o Aquilino como genro, e dá-me ideia que essa relação com o Aquilino, que gosta muito dele e fala muito nele, vem daí dessa sua proximidade com o Bernardino Machado, que se sente nas cartas que trocam e nos bilhetinhos, que há uma grande proximidade, que o ajudou, de facto, a pôr de pé esta ideia do museu. Em 1893, como diz o Luís Raposo, é criado o Museu Etnográfico Português, cuja primeira instalação foi nos tais serviços geológicos, aqui ao pé, e a partir de 1900 é-lhe dada a ala do dormitório do Mosteiro dos Jerónimos. É inaugurado em abril de 1906 e passa a designar-se Museu Etnológico, e quando ele se reforma, como forma de o honrar, digamos assim, é também dado o nome de Leite Vasconcelos ao Museu Etnológico. Porque havia ali uma discussão, criou-se ali uma discussão se ele devia reformar-se ou não, mas ele tinha 70 anos e aquilo foi inexorável e tal, e portanto dá-me ideia que foi uma forma de o compensar e deram-lhe o nome ao museu. Vale a pena ouvir as suas reflexões sobre o museu, algumas delas o Luís já disse e eu tentarei não repetir, e outras vamos falar um bocadinho sobre elas. E a rede, aquilo que poderemos chamar a rede dos museus, que ele chama locais, como ele chamava. Portanto, uma definição que me parece muito engraçada é: o Museu Etnográfico Português, para mais não sirva, serve para educar o público, levando-o a conhecer e amar a pátria. Isto é fundamental, quer dizer, em três palavras simples, ele diz o que é que pretende deste museu. E, de facto, não gostando de ensinar, mas gostava de ter instrumentos de educação do grande público. Eu dá-me ideia que ele gostava mais de passar mensagens ao grande público e de envolver o grande público. E aí, este homem é um homem muito moderno, qual técnicos de marketing, qual cabaça, ele era muito mais do que isso tudo, com tudo isto que ele fazia. E que é difícil reunir numa única pessoa. Agora, tenho aqui... Marquei aqui neste livro precioso, página 92-93. Estive aqui a repescar coisas interessantes que ele disse, disse muitas outras, mas o meu desejo, e não só é meu, era organizar um grande Museu Nacional de Etnografia, coordenando lá tudo o que está disperso por vários museus da capital. Isto já se vê sem afronta aos museus provinciais que convém manter. Cá está outra vez, ora lhe chama locais, ora lhe chama provinciais. Bem sei que nem a arqueologia nem a etnografia moderna restaurarão as finanças do país. Aqui é recorrente. Esta conversa vale a pena ouvirem, porque isto repete-se. Eu já ouvi isto em vida minha e esperava não ter que voltar a ouvir em vida minha, mas voltei. Estou a voltar. se estas se perderem. Todavia, como o viver de um povo é tão exclusivamente material, aquelas ciências contribuem para que, pela investigação exata e conscienciosa dos elementos da nossa nacionalidade, o sentimento desta se radique com solidez nas multidões e os ânimos, entibiados pela contemplação dos males atuais, avancem com esperança e audácia, escudados no amor santo da pátria. Sempre a pátria, este nacionalismo ainda um bocado romântico, não é? Que é importante nesta época. Este museu tem por fim contribuir pela exposição permanente dos objetos respectivos a todas as épocas da nossa civilização, desde as mais remotas, para o conhecimento das origens, vida e caracteres do povo português. Portanto, a sua ideia é sempre contar, digamos, que uma história do povo português desde as suas origens. E é muito interessante esta sua forma de colocar a questão. E as grandes... depois diz aqui uma coisa também muito importante que hoje em dia também tem alguma importância falarmos nisto. As grandes exposições nacionais contribuem para atenuar o mal, mas o Museu Etnográfico, pela sua ação permanente, influi muito mais. Um povo que ignora a sua história e os elementos de toda a ordem que o constituem não pode ter ideal. É um povo sem ideal, é como se estivesse morto. Ora bem, isto é muito interessante, a história das exposições, porque muitas vezes tenta-se tapar o sol com uma peneira, fazendo grandes exposições por aí. Agora até há uns promotores que ganham dinheiro com exposições, o que é um perigo, na minha opinião, porque depois, tomando a parte pelo todo, pode o governo vir a pensar, então aqueles idiotas dos conservadores que não conseguem receitas, devem ser uns cretinos, temos que os substituir, porque há pessoas que conseguem fazer dinheiro com exposições carérrimas, mas claro que é o marketing, a moda, aquilo que vem nos jornais, que atrai pessoas. O que era preciso era termos mais investimento nisso tudo para que todos tivessem acesso ao mesmo. E agora pergunto eu, se isto por acaso pega, o que é que acontece ao Museu do Abade de Bassal, que não tem esses milhares de pessoas que podem pagar essas exposições? Fecha? Pergunto eu. Pronto. E o Leite Vasconcelos, já tinha esta noção das chamadas grandes exposições, porque ele vive as grandes exposições universais, e, portanto, fala nisso, aquela exposição industrial, que ele, aliás, herdou o mobiliário, aliás, bem bonitas, aquelas vitrines neogóticas que vocês lá têm no museu, e que eu fico sempre a olhar para elas, apaixonadíssima por aquelas vitrines. Depois, a instalação foi duríssima, como o Luís Raposo já vos disse há bocadinho, de facto ele andou de Herodes para Pilatos à procura de instalação, o tal convento de Santa Joana, que se calhar se tivesse ido para lá não estava agora a cair, chegamos a pensar nisso. Bom, mas finalmente deram-lhe os Jerónimos, passou pela Comissão Geológica, já não cabia, depois esteve também na Academia de Belas Artes no pátio, com as peças encostadas à parede, enfim, passou um grande mau bocado. Também na Sociedade de Geografia fizeram-lhe umas maldades, tudo isto por causa das coleções coloniais, e ele até se queixa e diz, isto, a maldade entre colegas, pelos vistos, já é antiga também. Imagine que durante a minha ausência a Sociedade de Geografia me apanhou um horror de coisas etnográficas e de mobília que me tinham sido dadas. Neste país não se pode trabalhar com sinceridade. É uma terra perversa. É a segunda vez que escrevo isto. Portanto, no fundo, há uma certa competição com a Sociedade de Geografia, precisamente por essa razão. E agora vamos aos chamados museus locais, de que ele fala a propósito do Museu de Setúbal. Este livro é precioso, aconselho-vos a comprá-lo. Eu tive a sorte de me ter sido oferecido. Foi a contrapartida de eu vir aqui hoje e gostei muito. E então, ele aqui, a propósito, precisamente, do Museu de Setúbal, de que ele vai falar, ele tece alguns pensamentos sobre os chamados museus locais, que nós chamaríamos regionais e que ele também chama provinciais. Conquanto eu, pela minha parte, me esforço sempre por trazer para Lisboa, para o Museu Etnológico, a meu cargo, todas aquelas antigoalhas que encontro perdidas, mal estimadas ou deslocadas pelas províncias, e dos arredores de Setúbal, algumas tenho também trazido, nem por isso deixo de ser apologista da fundação de museus locais. Não direi que se funde um museu em cada vila, mas pelo menos devia haver um em cada cidade ou em cada capital de distrito. Se já temos museus arqueológicos em Faro, Beja, Elvas, Alcácer do Sal, Lisboa, Santarém, Figueira, Coimbra, Porto, Guimarães, Bragança, há ainda regiões como a Beira Baixa e a Beira Alta, distritos como Leiria, onde não existe nenhum. Em Viana do Castelo, creio que existem no Liceu algumas antiguidades. Em Braga está o Sr. Albano Belino, com louvável desinteresse e atividade, organizando o Museu Arqueológico. Setúbal, como capital da Península da Arrábida, como cidade rodeada de estações arqueológicas, entre as quais a Volta de Troia, que é uma das mais célebres do país, merece bem um museu arqueológico, que ainda hoje não tem. E por isso é digna de entusiástico aplauso a ideia da fundação proposta. Bom, isto, há umas coisas que são recorrentes. Portanto, o Leite Vasconcelos, a uma certa altura, até a posteriori, é acusado, e nós discutimos várias vezes com presidentes de câmaras deste país que vinham lá acusar-nos, sim, porque o Museu de Belém levou-nos tudo, rapou tudo, ficámos sem nada, tivemos várias... à pré-la-letre, por causa do Leite Vasconcelos, mas de facto... Se pensarmos bem, o Leite Vasconcelos salva uma grande parte deste património, que se teria perdido, com certeza. E é curioso, porque eu, ao olhar para tudo isto, como já sou um bocadinho antiga, lembro-me de algumas coisas de criança. Quando eu era criança, andava-se com as pessoas crescidas e, portanto, ouvia conversas, etc. Meu pai vivia em Mafra, era conservador do Palácio, e havia em Mafra um senhor, com uns óculos desta grossura, chamado professor Raul Almeida, que era professor primário, e que tinha na freguesia, na casa do povo, um pequeno museu, que eu me lembro perfeitamente. Era um pequeno museu como o Museu de Belém, em ponto pequenino, tinha tudo. Tinha trajes regionais, tinha objetos do cotidiano, tinha pontas de sílex, tinha machados... Tinha tudo. Em ponto pequenino, era uma delícia, porque era verdadeiramente, deve ter sido o primeiro encontro que eu tive com um museu deste tipo. E eu ficava fascinada a olhar nas vitrines e não sei o quê. O senhor era professor primário, tinha uma irmã que também era professora primária, ele ensinava aos rapazes, ela ensinava às meninas, reguada que partia, mas pronto, eram bons professores, à moda daquela época, e ele... Devia ser, eu não sei, mas devia ser um daqueles que se correspondia com o Leite Vasconcelos e que terá influenciado, e tal como este de Mafra que eu conheci, e que esse pequeno núcleo desapareceu. Desapareceu. Foi engolido, e quando eu pergunto por isso em Mafra, ficam a olhar para mim como se eu fosse um OVNI que estivesse a perguntar...
Existe,
eu trabalhei lá. Ah, existe? Mas dizem-me que não. Ah, sim, olha, dá-me uma boa notícia. Existe o quê? Vamos ver o quê? Existe o quê? Pois. Ah, é? Ainda existe alguma coisa? Pois, eu sempre que perguntei foi-me dito, da Casa do Povo. Não, já não devem saber as origens.
Sabem,
sabem,
está a coleção da Casa do Povo.
É? Sabem? Então as pessoas a quem eu perguntei não sabiam. Não perguntei assim porque não a conhecia. Mas agora fiquei a saber. Bom, mas de qualquer forma, isto para vos dizer como se dilui no tempo, esta informação. Mas é curioso como o Leite Vasconcelos cria no país inteiro esta rede de pequenos núcleos que vão salvando o património que é encontrado, que é achado, que os homens andavam no campo a cavar e encontravam, etc., etc. E isso, vamos lá ver, não lhe podemos levar a mal dele ter trazido muitas coisas para o Museu de Belém. De qualquer maneira, salvou-as. E hoje estão salvaguardadas, estão tratadas, estão conservadas, estão estudadas. E se o país, quando o país for grande, talvez voltem algumas delas, como têm voltado. Quando têm condições, o museu devolve-as à proveniência. Bom, isso é uma das críticas que os detratores do Leite Vasconcelos lhe fizeram. Porém, eu tenho a sensação que ele tinha muito respeito, tanto assim é, que ele tem uma rede de contactos fantástica, e ele tinha muito respeito pelos museus locais e achava que era muito importante criar esses núcleos, precisamente pela proximidade com as pessoas da região e da terra, não é? Depois, em relação aos museus estrangeiros, ele viajava muito, como já foi dito, e eu falarei um pouco mais à frente, ele diz, numa viagem que ultimamente realizei pela Grécia, Itália, Suíça, França e Espanha, vi tantos museus e, em geral, tão ricos e tão bem organizados, que ardo no desejo de que o Museu Etnológico, como estabelecimento nacional, que é, e lá vem o nacional, de mais a mais central, por existir na capital do reino, corresponda o melhor possível às exigências da ciência moderna e esteja à altura da dignidade da pátria. Portanto, ele quer equiparar o museu aos museus do mundo, se bem que não queira copiar, como acabou de dizer, não quer dizer, a intenção dele não é fazer um museu como o francês, mas tem uma outra estratégia para o museu, por regiões, etc., etc. Mas é muito interessante esta ideia de que não deve ficar atrás dos outros museus europeus que ele conheceu e que viajou. E depois fala nos seus amigos arqueólogos e nos museus e bibliotecas e nos monumentos que visitava. E, enfim, instruí-me o mais que pude, pois creio que convém a quem dirige um museu como o etnológico ter alguma instrução. Além disso, consegui que o arqueólogo se trocasse com várias revistas estrangeiras congêneres, porque ele queria a biblioteca e, portanto, uma grande parte do acervo é feito com permutas, exatamente, e o arqueólogo permitia-lhe exatamente criar essa rede de permutas. Porém, é interessante que ele fale na ignorância. Na verdade, quer dizer, um diretor do Museu de Arqueologia não pode ser uma pessoa ignorante. Portanto, esse é de facto uma das exigências, que isto provavelmente é uma piada para a geral. E por fim, precisamente porque é atacado, quando é atacado, não é bem ele, mas enfim, a sua equipa, e de certa forma ele próprio, não é? Ele próprio, porque dirigia a equipa. É muito interessante porque ele acaba por explicar qual é o papel de um diretor de museu. Se quando o museu foi criado em 1893 eu fosse para a Comissão Geológica, onde, como se estatua no artigo 1º do respectivo decreto, ele se instalou e me sentasse numa cadeira, como parece que os meus acusadores estupidamente pretendiam, o museu não existiria. E depois continua. Pois então, como é que eu havia de arranjar objetos, arranjar mobília, arranjar novas salas e as sucessivas instalações que o museu tem tido, como já disse, arranjar pessoal, arranjar verbas? Mas como é que eu havia de preparar e promover as publicações do museu? Como é que eu havia de tratar de 1000 negócios nos ministérios, outrora das obras públicas e do reino e hoje do fomento e do interior, as mudanças políticas, cujas escadas hão de estar gastas das minhas passadas? Como é que eu havia de fazer as escavações e excursões que fiz em todo o Portugal de norte a sul, do Oriente ao Ocidente? Como é que eu havia de percorrer grande parte da Europa e do Egito para me instruir e ampliar e representar o museu? Como é que eu havia de fazer tudo isto sentadinho num mocho como um réu ou num trono como um juiz? Bom, ainda por cima tem um sentido de humor absolutamente assassino. Mas é muito interessante porque ele aqui define, de facto, o papel do diretor do museu. Para ele, um diretor do museu tem que ser, para já, um homem culto, depois que sabe daquilo que está a tratar, depois que tem a capacidade de dialogar com o poder político, tem a capacidade de percorrer o país inteiro e de recolher coleções para o seu museu, e tem a capacidade de dialogar com o público e de promover o museu junto do público. Portanto, está aqui definido, sem querer, digamos assim, o papel, enfim, de um conservador em chefe ou de um diretor de um museu, quer seja de arqueologia, quer seja de outra coisa qualquer. O núcleo inicial do museu foi a coleção de Estácio da Veiga, e reunida por este arqueólogo algarvio, e o núcleo arqueológico da Politécnica, que entra em 1905. A Cleito Vasconcelos juntou milhares de peças, fruto precisamente dos seus trabalhos de campo e da sua rede de colaboradores locais. Mas o grande instrumento de divulgação não podia faltar. Este homem realmente tinha uma modernidade, um espírito atual. Ele cria um lugar aberto onde todos pudessem escrever desde que tivessem novidades para dar, o arqueólogo português. E, de facto, no tempo em que não havia internet, lembrem-se, não havia internet, quase não havia transportes, As estradas eram o que era, eu ainda em 1992, ia daqui para o Porto e depois do Porto para Bragança levava 7 horas. Portanto, quer dizer, não estamos a falar de há 1000 anos. Portanto, imaginem o que era no tempo do Leite Vasconcelos. Uma parte ele fazia de comboio com bilhete pago pelo Estado e outra parte de burro, a cavalo, a pé, etc. Enfim, duríssimo. E viajou o país inteiro de norte a sul, de este para oeste, várias vezes. O que ele diz do arqueólogo português é muito interessante. Para estabelecer relações literárias entre os diversos indivíduos que, ou por interesse científico, ou por mera curiosidade, se ocupam das nossas antigualhas, o melhor processo será pôr à disposição deles um jornal especial, onde tornem conhecidos do público por meio das estampas e de descrições, porque ele desenhava. E tinha, aliás, uma equipa de desenhadores muito engraçada, aliás, dois deles muito conhecidos e que lhe fazem grandes caricaturas, o Valença e o Stuart Carvalhais, ainda trabalharam lá no museu e que desenhavam muitíssimo bem, não é? Vocês devem ter desenhos preciosos dessa gente. Mas, por outro lado, faziam-lhe caricaturas que lhe davam muita visibilidade. Os objetos que possuíam e deem informações das estações arqueológicas e monumentos que tiveram conhecimento. É este o principal intuito do arqueólogo português, que, além disso, procurará indicar aos seus leitores as obras que saírem a lume, portanto, da bibliografia, no país ou no estrangeiro, sobre as antiguidades nacionais e publicará muitos outros artigos de interesse para os especialistas a respeito de biografias de arqueólogos portugueses, de museus públicos e particulares, da maneira de organizar coleções arqueológicas, de tirar decalques de inscrições, etc. O arqueólogo português não aspira a inserir longas dissertações nas suas colunas. Portanto, não é um jornal para eruditos intelectuais que ninguém mete o dente. Conquanto não as rejeite, não rejeita, aliás, tem colaborações importantíssimas a nível internacional, se elas lhe vierem, tenta, porém, principalmente recolher notícias avulsas, embora abundantes e exatas, das nossas antiguidades, de modo que, ao cabo de alguns anos, esteja nele um repositório excelente de elementos para o conhecimento da nossa história. Tudo quanto tiver caráter antigo e revelar interesse histórico, ou ao menos, pelo estranho e aparência da forma, despertar a pura curiosidade, pode constituir assunto para os leitores obsequiarem as colunas do arqueólogo. Ele é um precursor da internet, ele é um precursor da página. Hoje, que tanto se fala que os museus têm que ter a página na internet, porque quem não tem a página na internet não existe, ele, que não havia página na internet, criou uma página à sua maneira. E com o arqueólogo também conseguia permutas de publicações com outros museus nacionais ou estrangeiros. E, ao mesmo tempo, obtinha informação. Porque, reparem, a informação circulava muito pouco nesta altura. Não havia televisão, não havia rádio. Os comboios passavam quando passavam, as pessoas viajavam pouco. A comunicação não era fácil. E, portanto, a maneira que ele tinha, e os jornais também não falavam destas coisas, portanto, a maneira que ele teve de conseguir obter informações e divulgar as informações foi criar este jornal. Ele todos os dias ia à imprensa nacional corrigir provas. Era um dos seus trabalhos de fim de dia, não era? Portanto, além disso, dotou o museu de uma biblioteca, que é uma importantíssima biblioteca portuguesa, especializada nesta área da arqueologia e da etnografia, e conseguiu ainda verbas para adquirir livros, mesmo comprando. Fazia parte da sua estratégia de comunicação, eu poderia dizer, eu acho que posso dizer com todo à vontade, olhando hoje para o Leite de Vasconcelos, que ele tinha uma estratégia de comunicação. Se calhar não a chamava assim, mas tinha. Fazia parte desta estratégia de comunicação a rede de contactos epistolares que mantinha com regularidade. Alguns durante 30 ou 40 anos, eram pessoas provavelmente da idade dele, também longevas, que lhe permitia saber tudo o que lhe interessava no país de norte a sul. Contam-se 3.727 pessoas com quem ele se escrevia regularmente. É extraordinário como é que ele tem tempo para isto tudo. E não eram cartinhas da treta. Eram cartas em que ele pedia coisas, perguntava informações, dava conselhos à distância e depois ia de lá vê-los. Ia seguir os trabalhos e ver o que é que tinha acontecido e tal, tal, tal. Onde se destacam pela proximidade com as populações e pelo conhecimento próximo das novidades, médicos, portanto, ele tinha uma rede montada, é uma coisa muito inteligente, de médicos, párocos e professores primários, cá está o Dr. Raul de Almeida de Mafra, de zonas rurais, estando esta rede na origem da recolha sistemática dos objetos arqueológicos, etnográficos e de usos e costumes. mas correspondia-se também, não só com estas pessoas mais ou menos anónimas, mas que lhe davam a informação. Se calhar o médico ia visitar um doente qualquer e via lá em casa umas moedas, ou uma ânfora, ou, e dizia-lhe, olha, encontrei isto assim, assim, há um homem que encontrou no campo, não sei o quê, tal, tal. E esta informação passava. Mas também se correspondia com grandes figuras da cultura portuguesa internacional. E vou-vos dar alguns dos nomes e vão ver que é muito interessante, porque estas figuras têm um poder local enorme e nestes sítios nascem museus, museus de região. O Abade Bassal, em Bragança, o Santos Rocha, na Figueira da Foz, o Matos e Silva, a Viz e Ponte de Sor, o Tavares Proença, Castelo Branco, o Correia Batista Alcácer, o Martins Sarmento Guimarães, o Bernardo de Sá Mértola, o Vieira Natividade Alcobaça, o Marques da Costa Setúbal, o Estácio da Veiga Algarve e o Abel Viana, Viana do Castelo. Enfim, eu retirei os marcos que me pareceram mais interessantes e que tiveram, ou têm ainda, alguns ainda existem, outros estão fechados, outros é como se não existissem, museus. Muitos destes museus foram incentivados por ele. Portanto, destas conversas que ele mantinha através das cartas, incentiva-os precisamente a criar estes espaços museológicos. Dos amigos estrangeiros, destacarei figuras de grande relevo europeias, como o Abbé Breil, que é um notável pré-historiador francês, especialista na arte parietal paleolítica em França e na Península Ibérica, e que trabalhou em Portugal. Colaborava com o arqueólogo, portanto, não era um zé ninguém que escrevia sobre os achados. Era um grande pré-historiador, mas também escrevia para o arqueólogo. O Paul Chauffat, que é um geólogo suíço, que trabalhava aqui na Direção dos Trabalhos Geológicos e que deveria colaborar quando se fez o túnel do Rossio e que descobriu as explorações de sílex no Rossio. E também colaborava com o arqueólogo. O Emil Hübner, que era professor de Filologia Clássica da Universidade de Berlim e que teve um papel importantíssimo na formação do Leite Vasconcelos como latinista e epigrafista. Ele, em pequenino, tinha aprendido latim com um padre lá na aldeia, mas não devia chegar. O Hugo Obermaier, conhecido pela descoberta e exploração das grutas de Altamira, correspondia-se com Leite Vasconcelos e chamava-lhe mestre e amigo. E o William Stork, professor da Academia de Munster e distinto tradutor das obras poéticas portuguesas, especialmente de Camões. Portanto, também estava relacionado com estrangeiros que traduziam e que se interessavam pela literatura portuguesa. Desta rede de contactos nacionais e internacionais e das suas inúmeras viagens no país e no estrangeiro, foi aos países nórdicos, ao Egito, à Alemanha, à Itália, à Grécia, à Espanha, à França, davam-lhe um conhecimento aprofundado de outras realidades e de um património que, quando achava importante, tudo fazia, inclusive pagando o seu bolso, para enriquecer as coleções do museu. E cito, ele diz, maquinava ataques a pessoas que possuíam coisas suscetíveis de virem por dádiva ou venda para o museu. Portanto, estava fixado, os informadores diziam-lhe onde é que havia coisas, ele ia atrás e, tumba, maquinava a maneira de apanhar os objetos. Mas não se limitava a escrever sobre o que via, também desenhava ele próprio e tinha uma equipa de desenhadores no museu e refiro estes dois por ter achado muita graça que eles depois, já tendo saído do museu, que aliás não estiveram lá muito tempo, como faziam caricaturas, muitas vezes o caricaturavam. E aparecem várias caricaturas na imprensa, o que lhe dá também uma grande visibilidade. É preciso ter isso em atenção, porque aparecer com uma caricatura do Carvalhais ou do Valença na imprensa dá uma grande visibilidade à pessoa. Nem toda a gente era... O facto de ser caricaturado é um sinal de reconhecimento também, não é? Tinha o culto das viagens. Isto é uma coisa muito interessante. Declarando, nada nos educa e ilustra como viajar. Eu acredito nisso. Estou de acordo com ele. Viagens essas que tinham por objetivo ver, observar, registar e quase sempre enriquecer as coleções do museu. Vou-vos referir aqui a alguns depoimentos que ele faz sobre as viagens, que são muito interessantes. Viagens essas que o levam a ser criticado pelos tais inimigos que ele tinha. Diziam que ele nunca parava no museu porque andava sempre a viajar e que ele dá aquela resposta. Nada nos educa e ilustra como viajar. Se viajamos por terras de civilização superior à daquela em que vivemos, tomamos exemplo da superioridade. Se viajamos por terras de civilização inferior, aprendemos também alguma coisa, não só porque nem sempre essa inferioridade existirá em toda a linha, mas porque não há povo que não possua um quê especial, cujo conhecimento não importe a quem tem o hábito de estudar. Depois, o guerreiro Murta conta, de uma forma, enfim, pitoresca, a sua maneira de partir. A velha maleta do mestre estava sempre pronta para as suas viagens e excursões. Eu dá-me ideia que ele tinha lá a maleta pousada quando era preciso partir, bimba. Segundo ele me disse, bastava-lhe 2 pares de calças e roupa interior. Levava apenas um casaco, que ia vestido, e um velho panamá, que o acompanhava sempre no verão. Era já, na pouca indumentária, um excursionista moderno. E era. Não queria andar carregado. Andava com uma espécie de uma mochila. Era um globetrotter. À parte das notas que costumo tomar na minha carteira e que depois me servem para os meus estudos, quanto prazer não experimento nestes passeios arqueológicos que me transportam ao passado. Num sítios converso com os homens da época da pedra, noutros ouço os romanos falarem-me latim, seja ao menos este prazer uma compensação das fadigas que por lá apanho, das noites mal dormidas e das viagens incómodas. De facto, nesta altura, viajar não era assim pera doce, com certeza. Nestas viagens, relacionei-me com arqueólogos notáveis. Visitei museus e bibliotecas, vi monumentos, enfim, instruí-me o mais que pude. E tenho aqui mais outra, que as viagens são, de facto, uma coisa muito importante em todo este percurso, em todo este percurso do Leite Vasconcelos, porque lhe permitem trazer informação. Tenho paixão de viajar. Sinto, não sei que entusiasmo, quando me vejo diante de novos horizontes e em terras, onde a cada passo espero encontrar coisas que de mim desconhecidas, ou que, sendo já conhecidas, dão sempre prazer. Portanto, ele tirava um grande prazer de todo este seu trabalho, desta sua vida ativa. A partir de 29, reforma-se, como eu disse há pouco, e fica mais livre. Portanto, dedica o seu tempo a viajar e a escrever. Percorre o território, de novo, não sei quantas vezes, e edita em 10 volumes a etnografia portuguesa. Estou-vos a falar, ele reforma-se com 70 anos, morre com 82, portanto, no fundo, nos últimos 10 anos faz isto. Edita 10 volumes da etnografia portuguesa, é uma média de um por ano, com aspectos ligados, portanto, ao povo português, desde a ocupação do território, a vida material, até às superstições e religiosidade, em que o objetivo era o estudo do homem português no seu todo. Deixou uma monumental obra sobre o homem português, com trabalhos ainda hoje incontornáveis sobre etnografia, filologia, literatura, linguística, arqueologia, numismática e epigrafia. Ainda conseguiu escrever poesia, e como forma de promover a etnografia, junto do grande público, participava ativamente, isto é uma coisa muito engraçada, porque mostra que não era arrogante, quer dizer, era um homem culto, erudito, mas não era um homem arrogante. Portanto, ele, para promover a etnografia, achava que tinha que fazer parte dos júris dos concursos de folclore, como se chamava então, não é? Folclore, como os que organizava com regularidade o Grêmio de Belém, Grêmio da sua Câmara de Belém, ali do seu município, e ele participava ativamente na vida, e aí ele continua a ser outra vez um homem moderno, na vida da sua freguesia, seria hoje, enfim, da sua comunidade, fazendo parte do júri, mas falo durante alguns anos, e não se mostra enfadado por isso, muito pelo contrário, porque também recebia alguma informação e dava. Foi um homem moderno e completo, conseguindo juntar na sua pessoa capacidades muitas vezes inconciliáveis. Era, por um lado, um grande investigador, um erudito, um cientista, mas, ao mesmo tempo, um divulgador, preocupado em partilhar com o grande público e, de forma simples, o resultado das suas pesquisas, descobertas ou pensamentos, com o objetivo, e cito, de educar o público, levando-o a conhecer e a amar a pátria. E é isto que eu vos queria dizer do Leite Vasconcelos, de quem eu muito gosto. Não vos disse nada de novo, tudo o que vos disse todos sabem, talvez tenha puxado por alguns lados mais modernos do pensamento e da narrativa do Leite de Vasconcelos, que me parece, portanto, que é uma figura a ter em conta e a divulgar também junto da gente mais nova, para não pensarem que estamos sempre a descobrir a roda. Ela já foi descoberta. Portanto, é preciso é pô-la sempre a rodar. Muito obrigada a todos. Desculpem se me alonguei um pouco.
Bem, isto, se há 15 dias atrás foi excelente, hoje foi excelente, isto é ótimo. Doutor António Carvalho tem aqui muito material para poder convencer os palestrantes a que se possa publicar depois no final do ciclo de conferências para que elas sejam depois disponibilizadas ao grande público. Tem o apoio de gravação daqui do espaço da Assembleia. Doutora Simoneta Luz Afonso, doutor Luís Raposo, muito obrigado. É um prazer estar a ouvir as vossas, eu atrevia-me a dizer as vossas aulas, mas podemos dizer as vossas palestras, porque não é de nada enfadonho. E é seguramente muito merecido para quem foi José Leite Vasconcelos, mas de uma forma geral para o museu, para a cultura, porque em momentos onde estamos e como estamos, às vezes é difícil. Há bocadinho, às 2:30 da tarde, abri ali uma exposição sobre que se intitula Ruinarte, e que é um conjunto de fotografias muito interessante, fotografias de património do país em ruínas, que vão por coisas tão simples como um moinho, a um aqueduto, a uma igreja, a uma fábrica, a um hotel, coisas que foram construídas ou que começaram a sua construção no início da nacionalidade ou coisas que tiveram a sua construção e a sua ruína no século XX. E, portanto, tudo isto faz parte da nossa história, do nosso passado, e alguém como José Leite Vasconcelos, que nos preparou para o país um conjunto de pensamento e um conjunto de obra, notável, como é o caso, obviamente que deve merecer da nossa parte sempre o máximo reconhecimento. De forma que só me resta mesmo, em nome da Assembleia da República, e para dizer por aí em nome do país, porque este é o único órgão de soberania plural, público, aberto, tantas vezes atacado, justa ou injustamente, não vou aqui refletir sobre isso, mas que só dizer que quando este órgão não funciona, funciona uma ditadura, e portanto esse ataque é sempre bem-vindo, mas sempre, pelo menos naquilo que seja, criticarmos, mas criticarmos de forma a que possa, pelo menos, ele continuar a existir como forma de democracia que todos nós, com certeza, ambicionamos. Muito obrigado.
Quebrando o protocolo, só avisar que teremos, então, a terceira sessão deste programa, dia 25 de fevereiro, Leite Vasconcelos, o arqueólogo, a cargo de Carlos Fabião e Santiago Macias, dois nomes que dispensam a apresentação. O professor Carlos Fabião, autor de uma história da arqueologia em Portugal. O doutor Santiago Macias, se me permitem, recentemente um arqueólogo da Escola de Mértola e recentemente eleito autarca em Moura. Portanto, presidente de Câmara. Portanto, motivos para voltarmos aqui e continuarmos a alargar a assistência e certamente mais dois bons textos para publicação. Obrigado.